MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado, data instituída pela Organização das Nações Unidas. E, conforme a ONU, em 2016 havia 65 milhões e 600 mil pessoas refugiadas no mundo. Ou seja, a gente que foi obrigada a deixar seu país de origem por várias questões, como catástrofes naturais, guerras e perseguições políticas ou religiosas. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem 86 mil solicitações de refúgio em trâmite atualmente, sendo que dessas, 10.100 já foram reconhecidas. No ano passado, 33.800 pessoas solicitaram refúgio no Brasil. A maioria foi de venezuelanos, com 17.800 solicitações, seguida de cubanos, com 2.300, haitianos, também 2.300, e angolanos, com 2.000. Afinal, quais são os direitos dessas pessoas no Brasil e como elas devem ser tratadas? Para falar sobre esse tema, recebemos hoje no programa MP no Rádio dois convidados. O promotor de justiça Rafael Oswaldo Machado Moura, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná, e também a estudante de medicina veterinária, Natasha de Lima, que é refugiada da Venezuela. Doutor Rafael, oficialmente o que é que são refugiados e quais são os direitos dessas pessoas? O que é que difere um refugiado de um imigrante comum?
Olha, obrigado pelo convite. Quando a gente fala em refugiados, é importante sempre que a gente não perca de vista que refugiados e imigrantes são categorias jurídicas muito próximas uma da outra. Então é importante que a gente saiba o que, são os refugiados e o que, são os imigrantes. Imigrantes são aquelas pessoas que, em tese, voluntariamente, decidiram por se deslocar para um outro país, saem do seu país de origem e vão para o outro. Enquanto que refugiados são aquelas pessoas que saem, são forçadas a sair dos seus países em função de fundados temores de perseguição, conflito, violência. Em linhas gerais, se deslocam dos seus países, são forçadas a se deslocar dos seus países em função de graves de riscos, de graves violações dos direitos humanos. Então, em tese, os imigrantes saem porque querem, né, por vontade própria, enquanto que os refugiados saem por motivos alheios à sua vontade. Agora, na prática, o mundo concreto nos mostra que a maior parte dos imigrantes saem também por condições precárias de vida, por situações de grave dificuldade que lhes fazem também buscar uma vida melhor, buscar se arriscarem, deixarem tudo, deixarem toda a sua vida, sua família, seus pertences, o seu país de origem em busca de uma aventura para tentar uma vida melhor. Então, essa definição jurídica, essa diferenciação na prática em relação aos imigrantes, acredito que não seja tão verdadeira.
Ok, depois falaremos sobre os direitos deles. Agora, Natasha, você que vem da Venezuela, conte um pouquinho brevemente da sua história para nós. O que é que a trouxe ao Brasil e, sobretudo, quais foram as suas dificuldades enfrentadas aqui no Brasil?
Obrigada pelo convite. O que me trouxe ao Brasil foi pela crise que vivem agora na Venezuela. E também porque eu era estudante de uma universidade, mais ou menos, que seria o mesmo que se chama aqui federal. Na Venezuela se chama Universidades Autônomas. E todos os estudantes nos reunimos porque a universidade vivia uma situação precária. Não tinha insumos, não tinha comida. E fomos para a capital para fazer como se chama?
Um protesto, manifestação.
Essa mesmo. E aí essas manifestações se estenderam porque ninguém queria nos escutar. E foram mortos até hoje mais de 200 estudantes. Aí eu falei, bom, eu já havia passado para o terceiro ano de medicina, mas essas situações não são as melhores para você se formar como médico. Quando você se forma como médico, vai morar onde? Em um país onde não vai ter nada? Onde não tem nem sequer palavra que ninguém vai escutar você? Só você tem que escutar uma coisa que não tem opiniões. Só é isso mesmo.
Então você veio para cá e que dificuldades você enfrentou aqui?
As primeiras dificuldades foram o dinheiro, porque na Venezuela tem uma inflação de mais de 3.000%. Lá se ganha 4 dólares por mês e um frango custa 3 dólares. Quando eu cheguei à fronteira, eu pensei que tinha dinheiro. E quando fiz o troco de dinheiro, só foram 30 reais. Cheguei à fronteira no ônibus e o outro problema que consegui foi o idioma. Eu não conseguia falar nada, só falava obrigado. E também me di cuenta que estou errado, porque sou mulher e tinha que falar obrigada. Não sabia nada disso. Quando cheguei ao restaurante, eu queria comer pollo, porque aqui é frango, porque tinha mais de 3 dias comendo bolachas no ônibus. E aí me di cuenta que o idioma ia ser o problema principal para eu morar no Brasil.
Certo. E, doutor Rafael, existem direitos específicos para esses refugiados?
Existem, sim. Há dois tipos de espécies de direitos em relação aos refugiados. Primeiro, os direitos em relação ao status deles de refugiados. E todas essas questões, elas são de competência do governo federal, do Poder Público Federal, e também, se necessário, judicializar esses debates ou essas questões, a quem terá competência para trabalhar com isso é o próprio Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público do Estado do Paraná acaba não se envolvendo diretamente com essas questões. Agora, por outro lado, eles têm direitos a serem tratados com igualdade e serem tratados enquanto seres humanos e, portanto, têm direitos às liberdades civis e também aos direitos sociais. E nessa perspectiva, cabe ao Ministério Público lutar para que e garantir o acesso deles ao sistema de saúde brasileiro, ao sistema de assistência social e à educação. E em relação a esses 3 direitos, tal como se garante aos brasileiros, é garantido a toda pessoa humana que esteja no Brasil, seja ela refugiada, imigrante, ou até mesmo seja ela uma pessoa que esteja numa situação irregular no Brasil, é garantido esses direitos fundamentais.
Doutor Oswaldo, como é que os brasileiros podem ajudar os refugiados que vieram viver em nosso país? Porque nós sabemos que o brasileiro tem uma fama de ser muito receptivo a estrangeiro quando se trata de turista, mas parece que no caso dos refugiados a conversa não é bem assim. Afinal, como é que esses refugiados devem ser tratados e como nós podemos ajudá-los?
Olha, é importante que o brasileiro saiba bem quem são os refugiados, qual foi a situação que os levou a virem para o Brasil. E, portanto, é importante que eles se afastem dos preconceitos, das ideias incorretas que são levantadas e são difundidas a respeito dos refugiados. Então, é importante que o povo brasileiro entenda que eles, acima de tudo, são pessoas, tais quais os brasileiros, pessoas que merecem ser tratadas com dignidade e ser tratadas com igualdade. Então, infelizmente, como foi dito, os brasileiros muitas vezes são receptivos aos turistas e também aos imigrantes que tenham dinheiro ou que muitas vezes venham de países ricos e sejam brancos. Então, infelizmente, o que se verifica é que, em relação aos imigrantes e refugiados, há discriminação e preconceito em função de um recorte de raça e de renda, de maneira que as pessoas, muitas vezes negras, árabes e as pessoas pobres, são tratadas com menor valor. E para que a gente afaste esses preconceitos, é importante a informação. É importante que a população busque informações oriundas do poder público, informações vindas das universidades e literatura confiável, que nos mostram dados, por exemplo, que indicam que Ao invés de roubarem empregos dos brasileiros, a maior parte dos imigrantes vem produzir empregos aqui, vem investir, vem empreender no Brasil e muitos deles têm formação acadêmica, formação profissional, têm boa qualificação e, portanto, eles ajudam no desenvolvimento do nosso país. Outro preconceito que existe é de que eles não pagam impostos e que vêm se apropriar do dinheiro dos nossos tributos ao se beneficiar dos nossos serviços sociais. Isso também é uma mentira, porque há estudos sérios que demonstram que os imigrantes, depois de algum tempo, os imigrantes, desde que chegam, pagam impostos ao consumir os produtos e serviços brasileiros, e também depois de um tempo eles passam a compensar, eles passam até a trazer, por meio do seu trabalho e por meio do empreendedorismo, a trazer mais dinheiro para o Brasil do que o que eles consomem em serviços. E também há números que mostram que eles praticam crimes no Brasil, que o número de imigrantes e refugiados que praticam crimes no Brasil é muito inferior ao número de brasileiros que praticam crimes no Brasil, isso proporcionalmente. E, por fim, é importante que a gente se lembre que nós somos um país de imigrantes. Quem não é imigrante no Brasil, quem não é refugiado, é filho, é neto ou é bisneto de imigrante. Talvez, com exceção do 0,5% de povos indígenas que vivem no Brasil, o restante, todos nós somos um país de imigrante. Portanto, o preconceito, o maltrato aos imigrantes é totalmente infundado.
Perfeito. Ainda mais considerando que a fronteira é uma convenção criada pelo homem, né? Separa arbitrariamente as pessoas. Natasha, para você a mesma pergunta, só que de um outro ponto de vista. O que é que você, como refugiada, diria aos brasileiros? Como é que nós podemos ajudar a integrar as pessoas que vêm de fora na condição de refugiado ao Brasil?
Bom, eu só pediria um sentido um pouco mais humano, porque os refugiados e os migrantes, nós não vimos para o Brasil por eleição, sino que tinha um fato, tinha coisas acontecendo nos países de onde nós somos, que nos deixam morar lá. Não temos uma boa alimentação, não temos segurança. Por exemplo, Venezuela, todo mundo tem uma desnutrição. Ela só come 2 vezes por dia, a pessoa que é rica. E a pessoa que é pobre só come 1 vez por dia. Então, nós não estamos aqui tratando de roubar suas oportunidades, só de nós sobreviver. Então, só pediria um lado um pouco mais humano e também mais informações, porque quando, por exemplo, quando cheguei aqui, cheguei sozinha, eu não sabia para onde ir, não sabia que documentos eu precisava, que documentos eu precisava para trabalhar. Então, quando eu fui para a Polícia Federal, me falaram sobre o refúgio e os documentos que precisava para morar no Brasil. Mas para trabalhar, como trabalhar, quais são meus direitos, eu desconhecia. Até o primeiro mês eu também fui explorada em um restaurante, e eu nem sabia que estava sendo explorada. Então, eu só recomendaria ter como, no mesmo lugar onde você vai sacar seus documentos, ter que ser uma folha com informações sobre os direitos e deveres dos refugiados e imigrantes.
Perfeito. Doutor Oswaldo, para encerrar, como é que o Ministério Público do Paraná atua na defesa dos direitos dos refugiados e imigrantes? Eu já disse que é uma questão legalmente afeta muito mais o Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Estadual tem alguma atuação nesse sentido. O que é exatamente que o Ministério Público do Paraná faz e essas pessoas podem buscar o Ministério Público do Paraná caso enfrente algum tipo de dificuldade ou de violação aos seus direitos?
Olha, como eu disse ainda, né, e foi ressaltada, a maior parte das questões envolvendo o status do refugiado pertence ao Poder Público Federal. Ao Ministério Público Estadual, ainda nós estamos iniciando os debates e as articulações a respeito do que podemos fazer e como aprofundar a nossa atuação nesse sentido. No Centro de Apoio temos acompanhado o Plano de Políticas Públicas, o Plano Estadual de Políticas Públicas voltado à população, às populações migrantes, refugiadas e apátridas aqui do Paraná. E, além disso, nós estamos em contato com os movimentos sociais, com as entidades que trabalham com essa população, para ouvir delas as demandas e os encaminhamentos. E para que a gente aperfeiçoe nosso monitoramento em relação aos direitos sociais que são destinados a essas populações. E, por fim, eu gostaria de ressaltar um ponto que é bastante importante, mas na prática acredito que esteja sendo ignorado, que é em relação à discriminação e o preconceito. A discriminação e o preconceito contra uma pessoa em função da procedência nacional dela, configura um crime, configura vários tipos de crimes, a depender do tipo de discriminação. E esses crimes estão inseridos na lei dos crimes raciais. E compete ao Ministério Público do Estado do Paraná, aqui no âmbito paranaense, processar, investigar e processar as pessoas que cometem esse tipo de crime contra os refugiados, contra os imigrantes. Então, as promotorias de justiça do Estado do Paraná estão abertas a receberem as denúncias de casos de discriminação e casos de preconceito contra essas populações.
Muito obrigado. Obrigado, doutor Oswaldo. Obrigado, Natasha, pela participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.